11h16, agora aqui nos estúdios da Tua Rádio Cacique, nós já recebemos o pessoal do Lagoa Esporte Clube, mais uma vez participando da nossa programação. Está aqui o presidente do Lagoa, o Edeivson Vigo, e também o treinador picolé, o Ricardo Hoffmann. Tudo bem, presidente Edeivson? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, o Ricardo, né? Picolé aí também. Bom dia a todos os ouvintes. Satisfação mais uma vez na emissora.
Satisfação é nossa, nos achamos aqui no Picolé. Bom dia para o senhor também.
Bom dia a todos. Prazer em retornar aí ao programa.
Prazer é nosso em recebê-los, porque, Edeivson, tivemos algumas definições, né, nesses últimos dias. Eu acho que naquela última entrevista a gente ainda falava sobre o anúncio daquelas reuniões que a Liga ia fazer para definir algumas chaves e tudo mais. E agora, então, temos novidade. Já aconteceu também um sorteio aí separando as equipes que vão participar do Gauchão de Futsal 2021 em dois grupos. Temos o Grupo A e o Grupo B, e a equipe do Lagoa Esporte Clube agora está no Grupo A. Definições bem encaminhadas já nesse sentido.
É isso, Ricardo. E daí, ontem nós tivemos uma reunião online novamente com os clubes para uma definição de mais dois clubes que queriam entrar nessa unificação entre Liga e Federação. Para explicar para o nosso torcedor, ainda existe uma federação, né, que o atual presidente diz que é dele lá, mas com muitos problemas financeiros e está na justiça, né? É, para tirarem o pessoal lá, o presidente Ivan lá da federação, para a Liga assumir junto com o presidente, o outro, Vianney, que é o presidente que seria legalizado o presidente certo da federação. Então hoje a unificação entre Liga e Federação, ela existe perante a Confederação Brasileira, que é a que manda, né, que seria tipo a CBF do campo, é a Confederação no futsal, ela legalizou isso, mas como existe uma ação judicial do antigo presidente dizendo que teria direito, ela entrou na justiça comum. Então isso, acredito que vai longe, não sabemos aonde que vai, mas o que é a importância? O CNPJ é da Liga, a Liga Gaúcha assumiu o gauchão de futsal Série A, Série B e Série C, e nessa definição da Liga assumir o gauchão, migrou-se quase praticamente todos os clubes que estavam na federação. Uhum. E agora o ser canoense de Canoas e o Ser César de Caxias optaram também por vir jogar o gauchão conosco. Mas como já havia a definição das tabelas, os clubes que decidem se aceitam ou não que eles entrem nas chaves. E ontem foi feita a votação e foi todos os votos a favor da entrada deles. Então assim, o sorteio realmente ficou para terça que vem, né, fazer o sorteio para as tabelas, para a tabela de jogos, mas o início está marcado para 5 de junho mesmo o campeonato.
Já está definido isso. E agora então aumentou, né? Eram 9 equipes que estavam no grupo do Lagoa, agora são 10.
São 10. A princípio a Ser César fica no grupo do Lagoa, classifica 8. As últimas, as décimas colocadas de cada lado são rebaixadas e a nona fica ali, tipo, no limite com a corda no pescoço, né? Então, assim, são 20 equipes no total, né? Se torna, se não o maior, acredito que está entre os maiores campeonatos, né, do Brasil, a nível profissional, né, a nível de futsal. Então, um excelente campeonato, acredito eu, que vai ser muito legal aí para os clubes e para o torcedor, que, claro, o torcedor sempre na expectativa se vai para o ginásio ou não, mas a gente ainda não tem essa definição.
Nesse último período que você teve à frente da presidência, aí, é o maior campeonato que o Lagoa já participou, Edeivson?
Com certeza, sim. É o maior campeonato e, olha, eu não lembro, até nas décadas de 90, eu não lembro um campeonato com 20 equipes. Eu acho que é o maior mesmo. É uma coisa que eu não tenho 100% de certeza, mas acredito ser o maior da história. Pelo menos do Rio Grande do Sul, hein?
Ah, que legal, Picolé. E agora você entra, vai fazer a tua estreia e já num teste de fogo, né? É um grupo que é difícil. Temos aqui a AMF, lá de Marau, que tá no grupo do Lagoa. Tem a FUX, tem SASE, né? De Selbach. Tem também a Associação Uruguaianense, tem Horizontina, tem a VF ali de Vacaria, tem também o Atlântico de Erechim, Passo Fundo, e agora também a Cerca de Casca, né? Que entrou no Ser César.
De Carazinho.
Que entrou de Carazinho, que entrou no grupo. É pegado, hein, Picolé?
É, eu acho que, acredito, para mim, isso é uma boa estreia, né, como técnico, um bom campeonato para jogar. Mas acho que, não sei se pode se dizer assim que é um sonho ou é uma compensação de um trabalho realizado. E hoje eu fui premiado, dá para se dizer assim, com a escolha da diretoria para mim ser o técnico da equipe. Eu acho que todo técnico quer estar na elite do futsal, quer jogar contra os bons, eu acho que isso é um trabalho que gratificante para mim como profissional. hoje técnico, poder atuar, já começar no meio, do, no meio da elite, né? Então é, é não só prazeroso, claro que, é, que vai ter cobrança, não em cima de mim, como eu vou cobrar dos atletas, em cima da equipe em si, né? Para fazer um campeonato bom, para que hoje nós, é o Lagoa, mas o Lagoa é uma cidade inteira. Né? Tem muita, muitas pessoas envolvidas, muitos torcedores envolvidos com o nosso símbolo. Então é uma responsabilidade grande para mim também, por ser o primeiro ano, mas nós vemos nos preparando, todo mundo está, estamos trabalhando sério para nós fazer um campeonato bom. Acho que esse que, é, que vai ser o interessante desse ano.
Pois é, é um trabalho que é difícil, né, Picolé? Você, além de pegar aí a maior competição que o Lagoa já participou, também pegou uma pandemia e essa dificuldade até de encontrar com os atletas, né?
É, porque nós iniciamos o ano até um cedo, né? Treinamos alguns dias e tínhamos que parar. Aí deu essa parada, por mais que os atletas estivessem treinando em casa, foi uma parte mais física, esse tempo que eles ficaram em casa, cada um na sua casa. Agora no retorno, já faz, vai fechar uma semana aí de treinamento, que nós começamos a implantar mais a parte tática, a parte de bola, a parte de quadra. E é difícil, mas eu vejo que tem que treinar, tem que trabalhar. Eu, muitas vezes o próprio trabalho, foi o que eu estou passando para os meninos, que tem que trabalhar, porque vai ter o nosso grande compromisso, é o jogo. Então nós temos que estar preparado para o jogo. Mas durante a semana é árdua, é bastante treinamento, nós estamos treinando duas vezes ao dia, né? De manhã e à tarde. Então o compromisso tem, claro que tem, mas é um compromisso que te gratifica, né? Tu trabalhar em cima do que tu gosta também, e como eu já vivi essa parte do futsal, hoje numa outra função, e eu acho que vai dar para nós desempenhar um papel bom durante esse ano aí.
Oi, Davidson, o Picolé tem uma trajetória longa, né? Já atuou em diversos clubes e agora então assume aí o comando da equipe do banco, né? Vai comandar então os guris lá. Já dá para sentir até nesses treinamentos assim qual é o estilo do Picolé, você que tá vendo de fora?
É, o Picolé, onde ele passou, ele sempre geralmente foi capitão, né? Nas equipes. Então já tá no sangue dele esse espírito de liderança, né? O que eu noto ali, que tô sempre acompanhando os treinos, é ele tá conseguindo sim passar a filosofia dele, né, impor o que ele vai trabalhar, e são várias maneiras. Acho que vai ser uma equipe bem homogênea, uma equipe que vai conseguir tanto atacar como se defender bem. Então eu acredito que a palavra mais certa para o Picolé é um equilíbrio, né, que eu acho que qualquer treinador gostaria disso, né? Então ele está conseguindo passar sim. É claro que, como o Picolé falou, esses 30 dias aí que os guris ficaram fazendo a parte física em casa nos judiou muito, porque daí tu não tem a quadra, tu, o Picolé não pode impor a questão tática, posicionamento em quadra, ver quem se encaixa com quem. Então a gente tem um mês, vamos dizer assim, para já começar o campeonato, né? Então acabou nos judiando essa pandemia novamente, não só nós, como todos os clubes, até para o Picolé impor isso. Então o que eu vejo? Eu acho que a nossa equipe ela vai ainda mais um ou dois meses para encaixar a filosofia que o Picolé está passando, porque é normal. Imagina, é tudo novo, né? Tem 4, 5 jogadas de escanteio, 4, 5 jogadas de falta, 4, 5 jogadas de saída de bola. Então, até você impor o jeito de marcar, o jeito de atacar, goleiro, linha, não sei. Então, isso todo treinador passa, não é diferente com o Picolé. E para tu colocar isso num grupo, eu falo até porque já joguei também, às vezes você vai 1, 2 meses, até 3 para impor. E tem atletas que vai até o ano ainda, né? Porque aí não pega ainda, chega no final do ano, mas não lembrou ainda da jogada. E acontece isso, e é uma coisa que não adianta a gente dizer que não, porque tem uns que pegam com mais facilidade, outros não, né? Mas então tudo depende. A equipe pode encaixar em um mês, em 30 dias, em 60 dias, então tudo isso a gente tá avaliando. E dentro disso o treinador que tem que estar ali, né? Essa peça encaixa com aquela melhor, essa não, o adversário joga de uma forma, o adversário joga de outra, vou jogar em casa de uma forma ou de outra. O que eu olho de fora, olhando ali, que sim, eles entendem o que o professor Picolé passa para eles, e isso é importante, né? Eu acho que, indiferente da filosofia que o Picolé impor para eles, o grupo tem que receber isso, tem que conseguir, o Picolé tem que conseguir transmitir para eles o que ele quer. Isso dá para notar que sim, que eles estão fazendo muito o que o treinador está pedindo. Então é muito positivo.
Poxa, que bom. Então estamos aí com 7 dias dos treinos retornando, né? O pessoal já está começando a jogar junto. Teve algum jogador que não apareceu, o Edeivson, desses que estavam contratados? Vocês estão precisando ainda de atletas? Porque o Paulo até estava conversando aqui quando o Picolé chegou, pediu se precisava de alguém, ele estava à disposição.
É, precisar, se você falar para o treinador, acho que toda hora o treinador quer, né? Se você dizer para ele, se eu dizer o Picolé, escolha mais dois, três, ele está trazendo aí para a Lagoa, é certo? Eu acho que porque o grupo sempre é maior, ele é muito... Ele se torna muito mais prático, porque tu encaixa dois, três atletas na mesma posição, então se no dia ele não tá bem, na semana ele não tá bem, o outro vai tá, se um se machuca, tem outro, se toma cartão, vai ter outro, então ainda a gente acredita que se tudo encaixar certo, se nós batemos muito em cima do ProSport, que é do governo do estado, né, que é o projeto em cima do ICM, que o governador ficou de liberar, e o nosso projeto é de R$500 mil, né, então a gente tá muito em cima desse projeto.
Não saiu ainda,
né? Não saiu ainda a aprovação. Saindo essa aprovação, a gente tem sim a ideia de trazer mais dois, talvez até três atletas. Caso isso não venha a sair, a gente tem um grupo qualificado, mas a única coisa é que ele não é tão grande, né? Então ele pode correr o risco do mesmo grupo do ano passado. Um grupo muito bem qualificado, mas onde tu perde uma, duas peças, acaba judiando. E a gente sabe que como o campeonato é longo, lá no finalzinho tu geralmente precisa ter um grupo um pouco maior. Mas a ideia da filosofia do clube, sim, é trazer pelo menos mais uns dois atletas aí no decorrer do ano, em cima do que o professor pedir, né? Que a gente tem que ver se precisa a posição. Não adianta a gente hoje achar que precisa de um goleiro, achar que precisa de um back, achar que precisa de um pivô, e às vezes não precisa. Então, acho que muita gente vai ter que deixar começar o ano, deixar fluir. Muitos jogadores, é que nem eu digo, a gente, o Picolé sabe muito bem disso, treino é uma coisa, jogo é outra. Né? Ele se porta do treino de uma maneira, mas daqui a pouco no jogo ele se porta de outra. E geralmente a maneira que ele se porta no jogo é melhor que a do treino. Então a gente tem que começar a deixar fluir as coisas para a gente entender o que a gente tem em mãos também. Né? Mas o clube sim está trabalhando com esse pensamento de trazer pelo menos mais dois atletas.
Pois é, é difícil avaliar o atleta sem ver ele jogando na quadra, sem ver ele competindo contra outra equipe, Picolé. E nesse sentido, eu acho que quem começa num emprego novo vai saber que primeiro a gente acompanha como é que funciona o negócio, depois vai entrando devagarinho até ser efetivado e começar a assumir maior responsabilidade. Você, se a gente comparar esse emprego com essa competição, seria interessante ter uma outra pequenininha, quem sabe aí, com clubes menores, clubes aqui da nossa região, para sentir os jogadores dentro de quadra. Eu acho que há um mês, né, Davidson, a gente estava conversando aqui, você falou que a princípio não ia ter essa competição. Mudou a ideia? Tem como fazer amistoso? Tem, o que, que você pensa, então, para ver os jogadores em quadra, Picolé?
Para ver ele, primeiro a gente vai vendo nos treinamentos. Claro que hoje a forma com que a gente treina é uma forma que já se torna bem competitivo. Né? E quando nós iniciamos agora, eu até deixei bem claro para o nosso grupo que eu não tenho um grupo titular, um grupo reserva. Eu tenho que ter os 14, 15, 16 jogadores prontos para jogar. Se todos estiverem prontos, nós conseguimos ter um grupo grande. Se alguém no decorrer estiver abaixo, não conseguir entrar no esquema, aí começa a prejudicar o trabalho da equipe. Claro que é bem diferente, às vezes a forma de treinamento com o jogo muda. Nós estamos trabalhando para que seja igual, do mesmo espírito que eles façam o treinamento, o mesmo espírito que eles façam o jogo, porque a gente depende de todo mundo, né? Então hoje cada jogador, eu tenho 5 jogadores em quadra, é 20% de uma equipe. Se um tiver mal, eu tenho que repor essa peça. Então é em cima disso que nós estamos trabalhando. Nós temos um grupo forte, um grupo bem que pegue junto, que tem essa gana de ganhar jogo, que eu acho que o nosso time vai ser forte. E nós tem que trabalhar todo mundo junto, né? Todo mundo enganjado. Eu acho que a parte técnica com a parte de jogador, até eu brinquei com eles, que para mim, como é o meu primeiro ano, poucos vão avaliar o meu trabalho durante a semana. O meu trabalho será avaliado durante os jogos. Se eu chegar durante a semana e eu só largar uma bola para eles e eles só jogarem bola e chegar no jogo e ganhar, eu vou ser bom técnico. Uhum. Eu posso dar o melhor trabalho do mundo. Se eu chegar no jogo e perder, eu vou ser o pior técnico. Então isso aí também passa já pela minha cabeça e eu passei pro grupo de jogadores. Se nós estamos num trabalho legal durante a semana, o trabalho tá bom, o trabalho tá fluindo, todo mundo tá pegando o espírito do trabalho. Nós temos que aplicar no jogo, para que no jogo a gente concretize o trabalho durante a semana, né? Porque senão a gente pode botar tudo a perder, pode botar tudo, vai tudo água abaixo. Então esse espírito que eu acho que estamos trabalhando em cima disso, acho que conversa, tem muita conversa para que o grupo se sinta importante, que hoje o nosso grupo é o que a gente tem. Claro que a diretoria quer trazer mais um, ou dois, ou três jogadores. Quanto mais jogador de qualidade nós tiver no grupo, melhor. Porque a gente vai enfrentar os grupos qualificados. Nós não vamos só enfrentar, vamos jogar contra tal time. Não, é equipes qualificadas, é grupos qualificados, é grupos com investimento maiores do que o nosso. Então nós temos que ter a nossa válvula de escape. Qual que é a nossa válvula? Trabalhar. Tem qualidade? Tem. Mas às vezes a qualidade vai ser igual a do adversário. Então nós temos que ter um diferencial. O diferencial que é trabalhar mais com os caras, correr mais com os caras. Eu acho que esse tem que ser o nosso espírito que a gente está implantando.
De competições outras, fora do gauchão, Edeivson, começaram a falar? Amistoso, alguma coisa?
Sim, amistoso a gente já conversou aí com o pessoal de Vacaria, com o pessoal de Itapejara. Até tinha uma ideia de fazer um... Não digo um quadrangular, mas um ou dois jogos entre a região. Até porque o espaço é muito curto, né? Nosso dia 5 está aí, então nós temos um mês praticamente para nós trabalhar. Então a nossa ideia é pelo menos uns dois amistosos, sabe? Para o professor Picolé e a comissão técnica poder avaliar, a direção também poder avaliar um pouquinho, né? Desse início de trabalho. Mas é claro que é uma primeira avaliação, não pode ser julgado esses amistosos como a avaliação geral, porque eu sei que isso aí, a tendência, ela vai melhorando aos pouquinhos, conforme o professor Picolé vai podendo passar, né, junto com a sua comissão técnica, o seu modo de trabalhar, o grupo vai evoluindo. Mas eu acho que o lado muito bom, muito positivo, que a gente já falou em outras entrevistas, que é um grupo muito profissional. É um grupo que o que a comissão técnica está pedindo, eles fazem, eles se dedicam, eles se concentram. Dá para ver no sangue, no olhar, nos treinos, todo mundo querendo seu espaço. Isso é muito positivo, né? Talvez a gente não consiga ganhar na técnica, mas consiga ganhar na vontade, consiga ganhar numa qualidade coletiva, que eu acho que é muito forte. Eu acho que o nosso grupo vai ser muito coletivo e isso pesa muito. Eu já vi muitas equipes não serem consideradas favoritas por não terem nomes de atletas renomados, mas ter o coletivo melhor que muitas outras equipes. Isso a gente cansa de ver exemplos. Então nós sabemos que a nossa equipe é uma equipe qualificada, com certeza não é a mais renomada, né? Com certeza não é. Mas é uma equipe que trabalha muito. Isso já nos deixa muito positivo, muito com esperança de a gente ter um bom ano aí pro Lagoa.
Pois é, nesse início, Picolé, o mais importante é o atleta estar engajado nesse objetivo, né?
Eu até acredito que já é uma característica nossa aqui de Lagoa. Se nós vamos, os outros anos, eu acho que sempre... que sempre foi a base, que era nós aqui de Lagoa, sempre foi o espírito da equipe, esse espírito competitivo, o espírito batalhador. Muitas vezes a gente nem ganhava, às vezes, na qualidade das equipes, a gente pegava umas equipes até mais qualificadas, e nós se dedicava tanto, e nós vestia tanto a camisa durante o jogo, que nós acabava vencedores. Se nós pegar um retrospecto da história de Lagoa, pega os jogos em casa, nós perdemos pouquíssimos jogos. Eu acho que foi uma média de um jogo por ano. Até nas eliminações, às vezes a gente empatava e era eliminado, né? Então, a gente tem esse espírito já embutido aqui dentro do escudo do Lagoa, que é tu batalhar, tu brigar, tu levar o Lagoa como cada um dos jogadores estão levando, nossa comissão, como um trabalho. Então nós estamos engajados nesse trabalho, como o Davis falou, tá todos os jogadores, tu consegue ver neles aquele espírito que eles querem vencer, eles querem trabalhar, que muitas vezes vai perder também, isso é normal, não vai só ganhar, mas que você, quando tiver que perder, tu se entregue ao máximo para evitar isso, né? Então se todo mundo tiver com o mesmo pensamento, eu acho que a coisa começa a fluir.
É até, Davis, porque a pessoa, o atleta pensa no clube, na vitória, no campeonato, mas também é uma baita de uma vitrine, né? Porque são 20 equipes, tem os olhos do Rio Grande do Sul inteiro voltados para eles de fora também, que acompanham esse tipo de evento.
Com certeza, né? O pessoal tem que ver que eles estão na elite do futsal gaúcho, que é um dos futsal mais renomado, né? Eu acho que eu vou deixar o Picolé, ele tem que dar treino, tá, Ricardo? Nós tá liberar certo. Aí.
Obrigado, Picolé. Até mais.
Beleza, bom treino pra você. Voltamos aí, tá?
Valeu. Tá bom.
Vamos deixar o treinador aí lá, senão os guris já, essa hora, já tem multa pro treinador aí. mas assim, com certeza, a vitrine é muito grande. O Lagoa hoje está, sim, numa vitrine a nível não só estadual, como nacional. E por que não mundial? Porque muitos atletas do Brasil estão fora, né, do país, e o que nos ligam, o que nos procuram, o que empresários nos perguntam, estão contratando ainda, tem interesse, tem um atleta, então a procura é cada vez maior. E eu vou citar aqui como exemplo coisas que anos anteriores, por exemplo, para nós jogar com uma CBF, com um Atlântico, com uma Soeva, não era fácil. Nós tínhamos que fazer um evento aqui, tipo para pai, ou para um evento muito grande, muito proporcional, fazer o convite, encaixar dentro do calendário dessas equipes, queira ou não, dar a janta, dar o transporte, trazê-las aqui com um custo acessível, mas como era difícil. E hoje eu cito exemplo, essas equipes nos ligam para fazer amistosos. Então aí já está o exemplo, o tamanho que chegou o Lagoa e que vai chegar. Então eu que estou à frente já desde o início com o Lagoa, cada vez mais eu fico orgulhoso nesse sentido de crescimento. Porque nós estamos sim numa caminhada ainda muito longa. A gente sabe ainda que a gente é muito pequeno ainda comparado a muitas equipes. Mas a gente sabe que o que é a ideologia do Lagoa? Crescer, trabalhar, ser humilde, não pisar em ninguém, né? Projeto social sempre junto, né? Nós queremos cada vez mais aumentar o projeto social, cada vez mais trazer o Lagoa Vermelha, o público de Lagoa Vermelha, a comunidade de Lagoa Vermelha dentro do projeto. É claro que sempre vai ter alguns tropeços, algumas coisas, mas eu acho que essa é a ideologia do Lagoa, já está no nome, Lagoa, né? E quando a gente trocou o nome para esse, para ser Lagoa, o nome do município, é isso que a gente quer dizer. Que todo mundo, o Lagoa é teu, Ricardo, é de quem nos ouve, é do pessoal da rádio, é de todo mundo. Isso tem que ter no sangue da nossa cidade. Porque daqui uns anos, eu como presidente, já estou um bom tempo, mas daqui um tempo eu tenho que sair, eu tenho que passar esse cargo para alguém, e estou esperando sim que isso aconteça, não digo agora, porque agora ainda tem um bom tempo a mim trabalhar. Se eu não for presidente, eu vou estar na direção por um bom tempo, se Deus nos abençoar aí. E então, mas a gente tem que ir passando isso, tem que ir passando o legado, tem que fazer com que as gestões municipais, os governos municipais que venham trocando, sempre entendam como é a gestão do prefeito Gustavo, que é um cara que eu volto a falar, um cara que nos apoia demais, não que os demais não apoiaram, mas é o prefeito que não tem o que nós dizer, é o cara que, se nós ligar para ele, vem aqui no ginásio dar uma olhada com nós, ele tá ali. Então para nós nos ajuda muito, e como nós queremos que todos os prefeitos sejam assim. Todos os gestores do município entendam que o Lagoa é do município, que é deles também. Quando você se torna gestor, você é o maior poder, digamos assim, dentro do município. E o Lagoa faz parte desse gestor. Então, nós estamos conseguindo colocar isso até nos gestores municipais. Então, olha a importância. E essa é a ideia do Lagoa. E sem contar, assim, o Lagoa se está transformando, queira ou não, numa pequena empresa. Hoje, o Lagoa, com os jogadores, comissão técnica e alguns funcionários, tem quase 30 funcionários. Então, esses são 30 famílias que estão ali, né? E não estamos falando o projeto social atrás, que nós pegamos as 600 crianças, que são 600 famílias que a gente está, quer ou não, por tabela ajudando. Uhum. Né? Então, isso, se todo mundo for entendendo essa ideologia, o projeto ele só vai crescer cada vez mais, né? E eu acho que cada vez mais vai aumentar até o número de funcionários. Mais gente vai viver, quer ou não, do Lagoa. Muitas vezes já me perguntaram, mas a gestão, a diretoria não recebe. Então, não recebe porque hoje o Lagoa não tem como tirar um salário para pagar os gestores. Mas a ideia é virar um clube profissional, sim, que possa presidente, diretor, quem for, quem estiver ali, possa receber alguma coisa e possa se dedicar um tempo a mais para essa entidade, porque ela está virando, sim, um modelo empresarial também. Então é isso que nós temos que entender. Nós queremos aumentar o quadro com psicólogas, aumentar o quadro de nutricionistas, aumentar o quadro de médicos. Isso tudo é ideia dentro do clube. Então isso vai gerar empregos, mas disso vai ter que ter daqui a pouco um RH que vai trabalhar com isso. Tu vai ter que assinar a carteira dos atletas, de jogadores, de todo mundo. Então é um processo. E eu acho que o Lagoa ele está bem nesse caminho, que nós já está até... Ou nós seguimos com essa ideologia, com todo mundo apoiando, ou nós vamos ter que retrair, segurar, dar os passos para trás e voltar a ser um pouquinho menor. Mas não é a ideia do presidente, não é a ideia dos gestores do Lagoa, e acho que nem dos patrocinadores. Mas então isso que todo mundo vai entendendo. Logo, logo, aproveitando o gancho, Ricardo, nós estaremos falando com nossos sócios. A gente não falou ainda com os sócios torcedores do ano passado, justamente porque não tinha uma definição do público no ginásio, mas a gente vai ofertar alguma coisa diferente, mesmo se eles não possam ir no ginásio. Então a ideia é que ele nos continue colaborando, porque eu acho que muita gente que contribui com R$100 é porque quer dar de coração. Não vai se Deus quiser, que Deus abençoe, que não faça falta para essa pessoa, mas para o clube, que nós tenha 100 pessoas a 100 reais, é 10 mil reais por mês, né?
É uma grande diferença.
É uma grande diferença.
É, o clube é muito importante para a cidade, como você falou, economicamente, para a vitrine que é para o jogador, que é para a vitrine para o município, para o patrocinador que está na camisa, e fora o orgulho que dá para os cidadãos aqui de Lagoa Vermelha e para a nossa região, que todo mundo se sente orgulhoso em ver o sucesso. Obrigado pela tua entrevista, Davidson.
Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos que nos ouvem. Satisfação mais uma vez na emissora e esperamos que logo, logo aí todo mundo esteja podendo se abraçar junto aí e torcer pelo nosso Lagoa Esporte Clube.
Nós esperamos também. Obrigado, Davidson Vigo, presidente do Lagoa Esporte Clube. Também esteve aqui conosco o treinador Picolé, que comanda a equipe nesse ano de 2021. Agora tem intervalo rápido, nós voltamos na sequência com o pessoal da Family.